DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. No estúdio estão hoje Nádia Sufo e Guilherme Correia da Silva. Conheça os destaques da emissão da noite desta terça-feira, 19 de novembro de 2019. Na Guiné-Bissau multiplicam-se as dúvidas sobre a origem dos fundos gastos na caça ao voto e há desconfianças que sejam do tráfico de drogas, mas o PIGC nega.
Nunca me cruzei com o tráfico de drogas. Eu e a droga nunca nos encontramos. Os meios que apresentamos demonstram a minha grandeza e a do PIGC.
Em Angola, o Parlamento aprova o Orçamento Geral do Estado para 2020, mas a Ministra das Finanças diz que o ano será desafiante. Em Gaza, sul de Moçambique, multiplicam-se os apelos à libertação dos observadores eleitorais detidos ilegalmente. Na Guiné-Bissau, a campanha para as eleições presidenciais termina na próxima sexta-feira, 22 de novembro. Na derradeira semana da caça ao voto, multiplicam-se as dúvidas sobre a origem dos fundos que estão a ser gastos pelos candidatos. Mas nenhum explicou até agora de onde vem o dinheiro para a campanha. Ian Cuba Dançou desenvolve o assunto a partir de Bissau.
Os guineenses vão às urnas no domingo, 24 de novembro. E esta semana é crucial para os 12 candidatos que concorrem à presidência da República. Vários são criticados por ostentarem meios luxuosos durante a campanha. Carlos, por exemplo, num país onde a maioria da população enfrenta graves problemas. Carlos Gomes Júnior, candidato presidencial independente, é uma das vozes contestatárias.
O PIGC hoje está na disposição de carros de luxo, enquanto os funcionários não são pagos e os combatentes da liberdade da pátria estão doentes, sem meios para se tratarem.
O que mais tem merecido debate são as origens dos fundos e meios da campanha, que nenhum dos 12 candidatos foi ainda capaz de explicar nas diferentes ocasiões em que foram questionados sobre a matéria. O Umaro Sissoko Embaló, candidato apoiado pelo MADEM G15, acusou em outubro último o partido no poder, o PIGC, de beneficiar do tráfico de droga no país devido aos meios que ostenta nas campanhas eleitorais. O candidato do PIGC, Domingos Simões Pereira, rejeita as acusações.
Nunca me cruzei com o tráfico de drogas. Eu e a droga nunca nos encontramos. Os meios que apresentamos demonstram a minha grandeza e a do PIGC.
Mas as dúvidas continuam quanto à origem do dinheiro da campanha. E o problema não é só de agora. Depois da campanha, os partidos guineenses têm de apresentar um relatório de contas à Comissão Nacional de Eleições, mas a seguir às eleições legislativas de março passado, só um partido o fez, o Partido de Unidade Nacional. No país, continua a não haver limites legais para as despesas dos partidos durante a campanha eleitoral. O jurista Augusto Nhaga alerta para a necessidade de adotar uma lei que regule o financiamento da campanha eleitoral para saber a origem do dinheiro dos partidos.
Temos que ter a coragem de legislar sobre financiamento das atividades das campanhas eleitorais. Fazer uma lei, porque neste momento estamos no vazio. Ninguém é questionado a origem do financiamento da sua campanha. Não tendo mecanismo de controlar a origem dos fundos, significa que as atividades ilícitas que geram rendimento precisam de integrar nos circuitos económicos. Quando precisam de integrar nos circuitos económicos, os branqueadores procuram mecanismos de poder integrar esses fundos.
Entretanto, o secretário-executivo do Fórum Nacional da Juventude e População, Baite Baiana, apela aos eleitores guineenses para não se deixarem influenciar pelo luxo ostentado nas campanhas ou por tentativas de compra de consciência.
Convém chamar a atenção aos cidadãos, sobretudo à população eleitoral, no sentido de ser mais consciente, não é? De não se deixarem cair facilmente por bens materiais.
Numa altura em que há acusações entre os candidatos sobre o uso de meios de luxo na campanha, os mesmos reconhecem, nos comícios e debates, as dificuldades de muitos guineenses para terem acesso a serviços básicos que devem ser assegurados pelo Estado. De Bissau para a DW África, Ian Cuba Dançou.
Acha que o dinheiro da droga está a ser usado para financiar a caça ao voto na Guiné-Bissau? Pergunta colocada na tarde de hoje na nossa página no Facebook. Eu já vi algumas reações há pouco tempo, mas o Guilherme é quem vai nos dar a conhecer as posições dos internautas. Boa noite, Guilherme.
É verdade. Olá, boa noite. No Facebook recebemos vários comentários. A Vestina Augusto Funai, que nos escreve a partir de Cantandica, pensa que o PIGC é um partido maduro, cheio de parceiros e com membros que são empresários de sucesso, então não faz sentido sentido essa acusação do partido da oposição. E este nosso ouvinte diz que devem acusar o PAIGC sobre o uso de dinheiro de droga para financiar a campanha, mostrando provas suficientes. E Malam Mané responde com outra pergunta. Será que os partidos guineenses não têm fundos como outros de África para investirem na sua campanha? É a questão que deixa este nosso seguidor. São dois dos comentários que já recebemos.
Muito obrigada. Voltaremos às reações daqui a mais um pouco. Caro ouvinte, participe também. Manda a sua opinião sobre o assunto.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O principal arguido nos Estados Unidos da América num caso de crimes financeiros relacionado às dívidas ocultas de Moçambique disse hoje que introduziu a ideia de investimento numa reunião com o Ministério da Ciência e Tecnologia, onde conheceu Teófilo Nyangumela, um dos envolvidos nas dívidas ocultas em 2011. Jean Bustani disse na sua primeira intervenção em julgamento que a sua primeira viagem a Moçambique foi em março de 2011, numa apresentação realizada pelo Ministério. Como negociador da Privi Invest, Jean Bustani disse que estava muito interessado em oportunidade de desenvolvimento em África e aproveitou um convite feito por uma agente de negócios chamada Basetsana Tokwana, antiga agente dos serviços secretos da África do Sul. A plataforma moçambicana de observação eleitoral Monitor alertou hoje para as consequências da intolerância política em Moçambique, denunciando o aumento de um discurso de ódio e intimidações entre os partidos políticos no último escrutínio de 15 de outubro. No relatório sobre as eleições, denunciou cenários de agressões entre simpatizantes de partidos durante o escrutínio, além da detenção de observadores, e recomenda a melhoria do ambiente político para tolerância e respeito às diferenças partidárias, para além de denunciar perseguições de ativistas e exigindo maior segurança. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas alertou hoje que a crescente violência no Burkina Faso e o impacto da crise climática colocaram o país no epicentro de uma crise humanitária dramática. O PMA informa ainda que a crise dramática está a afetar a vida de milhões de pessoas. Cerca de 500 mil viram-se obrigadas a abandonar as suas casas e um terço do país é agora uma zona de conflito. Os níveis de subnutrição bateram recordes. As regiões mais instáveis são as fronteiriças com o Mali, o Norte e o Níger, no Norte, Centro-Norte e o Leste do país, bem como a capital do país, Ouagadougou, que sofre ataques desde 2016. A chanceler alemã sublinhou hoje em Berlim a importância do investimento em África e ajuda ao fortalecimento da economia do continente, considerando-as essenciais para a superação dos desafios que a economia mundial enfrenta. Angela Merkel, que falava na inauguração da Conferência Compact with Africa, uma iniciativa promovida pela Alemanha no quadro da sua presidência do G20, afirmou que os países participantes coincidem na ideia de que, para além da ajuda ao desenvolvimento, é necessário que seja alcançada a transição para uma expansão económica sustentável em África.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, a ministra das Finanças, Vera Davis, disse esta terça-feira no Parlamento que o ano de 2020 será desafiante. A governante apresentava o relatório de fundamentação do Orçamento Geral de Estado, que prevê um crescimento de 1,8% e um valor total de 40,7% destinado ao setor social. A oposição questiona o documento, mas o MPLA, o partido no poder, apela à calma e a proposta do orçamento foi aprovada hoje já pelo Parlamento. Mais detalhes a partir de Luanda. Com Manuel Luamba.
Para 2020, estima-se um crescimento económico do Produto Interno Bruto, PIB, de 1,8%. O orçamento angolano estabelece como preço do barril de petróleo, principal fonte de receita do Estado angolano, 55 dólares. Prevê-se ainda 40,7% do valor total do OGE para o setor social, isto numa altura em que o desemprego aumenta, os preços dos produtos e serviços sobem e as famílias têm cada vez menos poder de compra. Esta realidade dominou as declarações políticas da oposição no Parlamento angolano. Lucas Nkonda, da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, quer um país país que aposta cada vez mais na agricultura e em políticas públicas para escoamento de produtos do campo para a cidade.
Não existe ainda uma produção nacional suficiente para substituir as importações, sobretudo de bens de consumo de primeira necessidade.
Para Alexandre Sebastião André, da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral Casa CE, o investimento previsto no OGE para o setor social não chega.
Não podemos aprovar um Orçamento Geral do Estado que não invista na redução das altas taxas de mortalidade, a criminalidade, o desemprego e que faz tabu raso ao fomento da produção interna.
Benedito Daniel, do Partido da Renovação Social PRS, considera o Orçamento para 2020 um documento de contenção e sacrifícios.
Mas os sacrifícios que estão sendo pedidos para se alcançar as metas, seria bom que fossem assumidos por todos os angolanos.
Por seu turno, Américo Kwanonoka, do Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA, Partido no Poder, pede calma e apela à conjugação de forças.
Apelamos à unidade e à coesão e um diálogo permanente entre os diferentes atores da sociedade na busca das melhores soluções que nos leve à superação dessas dificuldades pelas quais estamos todos a passar.
No relator de fundamentação, Veradav, ministra angolana das Finanças, disse que as projeções realizadas pelo Banco Nacional de Angola, BNA, apontam para uma inflação na ordem dos 25%.
Taxa necessária para acomodar os necessários ajustamentos do regime de preços de alguns bens e serviços e do processo de transição para um regime cambial mais competitivo.
Analistas prevêem dias difíceis para a população em 2020, sobretudo com o fim da subvenção dos combustíveis por parte do Estado. Apesar do saldo fiscal positivo que se pretende atingir, o ano de 2020 adivinha-se desafiante, conclui a ministra.
Do ponto de vista da gestão de tesouraria, dado que o rácio entre o serviço da dívida e a receita fiscal atingirá o valor recorde de 114%.
A União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, na voz da deputada Amélia Judite, continua a exigir uma auditoria da dívida pública e pergunta:
qual é a importância para o país de o presidente João Lourenço reconhecer o problema da dívida injusta e ilegal, se ele segue o caminho errado, não auditar a dívida, pelo contrário, torna a despesa comum.
Manuel Wamba, DW, Luanda.
E passamos agora para Moçambique, mais concretamente para a província de Gaza, onde multiplicam-se os apelos à libertação dos observadores eleitorais detidos há mais de um mês, alegadamente por apresentarem credenciais falsas. A Procuradoria da República diz que não se tratam de casos de ilícitos eleitorais, por isso os processos não têm prioridade. Mas as famílias dos detidos pedem ajuda urgente, como nos conta a partir de Xaxai, Carlos Matzinho.
As famílias lançam um grito de socorro e pedem a libertação imediata dos detidos. A mãe de um deles, que pede anonimato por temer ameaças, alerta em particular para o caso de uma detida que não tem podido amamentar a filha de 6 meses. Uma criança de 6 meses está a viver com a vizinha. Nem para que a mãe fosse buscar a criança para amamentá-la, não aceitaram. Então, este não é crime que eles estão a cometer, desmamentar a criança em 6 meses? Esta mãe lembra ainda que há detidos que podem perder o ano escolar porque os exames finais começam na quarta-feira. Os alunos do ensino secundário ainda fazem o exame. Estão a perder a escola. Ensinamos as crianças no meio de pobreza e sacrifício. Veja só, ensinar alguém durante 3 anos e no fim os perder. Ao todo, 23 pessoas estão detidas há um mês, alegadamente por terem credenciais falsas para a fiscalização das eleições gerais a 15 de outubro. 18 detidos são do Partido Nova Democracia e os restantes da RENAMO e do MDM. Dentro e fora do país, têm-se multiplicado os apelos à libertação dos detidos. Na segunda-feira, a Amnistia Internacional pediu a libertação imediata e incondicional e criticou a transferência dos detidos de Guijá para a penitenciária provincial na cidade de Xaxai, algo que, segundo a organização, parece uma tentativa deliberada das autoridades de ocultar detalhes sobre o seu paradeiro. O Partido Nova Democracia denunciou esta semana que os advogados de defesa ainda não tinham tido acesso aos processos. A procuradora-chefe provincial Emília Benedita Chirinza explicou, entretanto, que os detidos estão já acusados de crimes de falsificação e uso de documentos falsos. Como não se trata de ilícito eleitoral, o caso não é tratado de forma tão célere. Emília Benedita nega, no entanto, a existência de motivações políticas ligadas às detenções.
Não há nenhuma motivação política, simplesmente as instituições estiveram diante de um crime e deram seguimento desse crime, tal como dão em qualquer outra circunstância.
A procuradora-chefe provincial diz que o processo foi remetido ao tribunal na semana passada. Sobre a transferência dos detidos, afirma que se trata de um processo normal. E sobre a falta de comunicação aos advogados, a procuradora explica que só defensores constituídos são comunicados e, no caso concreto, não tem informação sobre quem tem procuração para o efeito. Deutsche Welle, Carlos Massinha, em Xaxai.
DW Notícias.
A Procuradoria de Berlim anunciou hoje a prisão de um homem com ligações ao grupo extremista Estado Islâmico, suspeito de estar a preparar um ato violento grave que seria uma ameaça para o Estado alemão. Nos últimos meses, o jovem tinha entrado em contacto pelo menos 9 vezes com um grupo próximo ao Estado Islâmico através de mensagens instantâneas no Telegram, onde trocou instruções sobre o fabrico de explosivos com outras pessoas, segundo a Procuradoria alemã. O objetivo do chat era a preparação de ataques na Europa. Em concreto, de acordo com o jornal alemão Tage Spiegel, os participantes expressaram a intenção de atacar objetivos de infiéis e judeus. O suspeito já tinha começado a adquirir alguns dos componentes e produtos químicos necessários para fabricar uma bomba, incluindo triacetona e uma solução de peróxido de hidrogênio. Mais 100 manifestantes podem ter sido mortos durante os protestos contra o governo do Irão devido ao aumento do preço da gasolina, indicou hoje a Amnistia Internacional. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos exige que as autoridades acabem imediatamente com a repressão, que considera brutal e mortal. Várias cidades do país foram palco, desde sexta-feira, de protestos que começaram poucas horas depois do anúncio do governo iraniano de um forte aumento do preço do combustível. O Parlamento chinês disse hoje ser a única autoridade capaz de decidir sobre a mini-constituição de Hong Kong, depois do Supremo Tribunal do Território ter declarado inconstitucional a proibição do uso de máscaras em protestos. Face à crise que se prolonga, o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos instou hoje o governo de Hong Kong a reunir todos os setores sociais num diálogo inclusivo para procurar uma solução pacífica para os protestos. As autoridades suecas decidiram encerrar as investigações a um alegado caso de violação de que era acusado o fundador do Wikileaks, Julian Assange, preso atualmente no Reino Unido. Em maio, a justiça sueca tinha reaberto uma investigação preliminar a um caso de alegada violação que remontava a 2010 e que tinha sido abandonado em 2017. A Procuradoria entende que as evidências perderam força a tal ponto de não haver razão para continuar a investigação. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
E vamos agora saber mais das reações dos nossos internautas e dos nossos ouvintes sobre a situação na Guiné-Bissau, portanto, onde decorre a campanha eleitoral, que já está na sua reta final, e o Guilherme tem muitíssimas respostas.
É verdade, Amandu comenta no Facebook que só Deus sabe quem está a vender drogas e se na verdade mesmo o estão a fazer. Este nosso seguidor diz ainda que se o Madem G15 está com provas do que está a falar, porquê que ainda não apresentaram a queixa? Ou talvez eles estejam a tentar desviar a atenção do povo. É o que comenta Amadou, que diz ainda que todas essas jogadas nos mostram que eles já estão percebendo que o povo já escolheu uma pessoa para a presidência da República e o seu nome é Domingos Simões Pereira. Manuel Julai comenta que é assim na política no geral, em todo o mundo. Sujidade não é só drogas, corrupção é sujidade, tráfico de influência, contrabando, etc. Já Djibril Baldé diz que acha que pode ser verdade, mas Evaristo Sá, que nos escreve a partir de Bissau, diz que, na sua opinião, as autoridades judiciais têm um papel importante importante neste assunto, sobretudo o Tribunal de Contas. São essas instituições que devem fazer os trabalhos de base, ou seja, investigar os políticos e os partidos políticos que ostentam bens neste período eleitoral. Quanto aos eleitores, persistem muitas dúvidas sobre a proveniência de fundos de alguns candidatos e partidos que concorrem a estas eleições presidenciais. É o comentário que nos deixa Evaristo Sá na página da DW no Facebook.
Muito obrigada a todos pela participação. Nós ficamos por aqui, mas voltamos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, caro ouvinte, vá mandando a sua opinião sobre os temas aqui apresentados. Uma boa noite e até mais.